Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso programa agora, nessa terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, amanhã dia 1º de outubro, já Natal já batendo na porta, né? Daqui uns dias já estamos aí nas comemorações do Natal, de final de ano, mas por enquanto vamos aqui, falando do agronegócio, produtor rural começando os plantios, começando a safra 2025-26, com muita fé, com muita esperança, acreditando muito que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, e vai mesmo, viu gente, vai mesmo. Porque o nosso produtor rural é o melhor do mundo. E nós temos uma missão. A nossa missão é produzir alimento para esse planetão que não para de aumentar a quantidade de pessoas a todo momento, né? Vamos falar do agro? Vamos lá? Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho a entrevista com o Bruno Heipeck, que é líder da área de recursos florestais e biomassa da Cargill para a América do Sul. O tema da nossa entrevista hoje será Cargill Parceria Florestal se expande em Goiás. É um projeto, um programa que a Cargill tem de plantar florestas, plantar eucalipto, né? Então, eles estão fazendo parcerias com produtores rurais, já tem esse programa em Goiás, mas está se expandindo agora, e em especial aqui na nossa região. E vamos entender um pouco com o Bruno o que é esse projeto, de que maneira que o produtor rural ganha com ele. Vamos entender daqui a pouquinho, tá bom? Fique ligado com a gente.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Na terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com o que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
A partir de agora também, às terças-feiras, eu vou ter Ediene Costa, especialista em comercialização rural, falando sobre negociação de imóveis rurais. E a Jaxele Gouveia, a partir dessa semana, vem às quartas-feiras com vocês. Então vamos lá, agora, com Ediene Costa, falando sobre negociação rural.
No ar, Negociação Rural, com Ediene Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou a Jenny Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. E hoje vamos falar sobre a importância do contrato de compra e venda quando o assunto é negociação de terras. Muita gente acha que basta pagar e assinar a escritura que o negócio está resolvido. Mas o contrato é a etapa que dá clareza e segurança para o comprador e vendedor. Nele devem estar todas as informações detalhadas. A descrição do imóvel, exatamente como aparece na matrícula, o valor da transação, a forma de pagamento, os prazos de quitação, possíveis parcelas, índices de correção e o que acontece em caso de atraso ou descumprimento. Também é essencial incluir cláusulas sobre quem assume eventuais pendências de documentos, como dívidas ambientais ou tributárias, além da questão das benfeitorias já existentes. Sem essas definições, podem surgir conflitos, que podem também parar na justiça e atrasar a vida de todo mundo. O contrato precisa ser feito, ou pelo menos revisado, por uma advogada especialista em direito agrário. Isso evita que uma cláusula mal redigida comprometa a validade do negócio. Lembre-se, palavra dada não substitui documento assinado. O contrato é a segurança de que tudo será cumprido conforme o combinado. Se você gostou dessa dica, então me siga nas minhas redes sociais, @EdieneCostaCorretora. Lá eu tenho muito mais dicas de negociação de terras rurais para você. Até a próxima terça!
Eu vou para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta já com a nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu entrevistado de hoje é Bruno Raipec, líder da área de recursos florestais e biomassa da Cargill para a América do Sul. E o tema da nossa entrevista será: Programa Cargill Parceria Florestal se expande aqui no estado de Goiás. Grande Bruno, como é que estão as coisas? Tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer aí estar contigo falando um pouquinho sobre a parceria, sobre o eucalipto, né? Um tema sempre muito disseminado aí no mundo agro, né? E em franca expansão. Então é um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho sobre isso.
Bom demais, cara. Show. Em homenagem... Você é de onde, o Bruno?
Eu sou de São Paulo, capital, né? Mas eu fico rodando aí o Brasilzão afora e um pouquinho no Paraguai também. Justamente trabalhando na parte da estratégia de abastecimento com biomassa para as nossas plantas, né? Que consomem a biomassa para fins de produção de energia térmica e energia elétrica, né? Então, como é um planejamento muito de longo prazo, então a gente tem uma área específica para cuidar dessa estratégia de abastecimento em toda a América do Sul. E a biomassa é um elemento super importante para essa estratégia, para as nossas operações. Então a gente está muito conectado e muito planejando muito como que a gente vai fazer para abastecer as plantas de maneira sustentável e segura.
Legal, bacana. Bom, há poucos dias atrás foi o Dia do Gaúcho, então, em homenagem aos gaúchos, eu trouxe aqui meu chimarrão. Logicamente que deve estar tudo errado que eu estou fazendo. Tudo não, né? Porque eu estou conseguindo. Peraí. Agora já esfriou um pouco a água, tá fora da temperatura e tal, rapaz, assim, tá bom. Para quem é goiano, né, tomando chimarrão, não precisa também de saber fazer certinho.
É uma bela homenagem.
Já começou bem. Aliás, cara, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, gosto muito dos gaúchos, viu? Tive na Expo Inter recentemente, cara, que feira fantástica, fiquei impressionado com a tradição, com a cultura daquele povo. Então, tá aí minha homenagem ao povo gaúcho, um pouquinho atrasado, mas... Tá ótimo. Meu amigo, vamos falar de eucalipto, então. Que é esse tal de programa Parceria Florestal da Cargill?
Bem, esse é um programa que nós temos, né, já há alguns anos na Cargill, em algumas regiões. E esse programa ele visa trazer uma atratividade para o produtor, né, onde ele disponibiliza a terra para a Cargill fazer o plantio do eucalipto, a manutenção, a colheita e depois o transporte, né, onde o produtor ele, fornece a terra, não tem nenhuma dor de cabeça com relação à mão de obra, com relação à compra de insumos, ou até mesmo manutenção e de todo o período contratual. E é uma maneira que a gente traz também para trazer tranquilidade para o produtor, né, e ele poder focar em outras atividades, diversificação de renda. Né? Então, o programa ele visa trazer segurança numa cultura de longo prazo, né, onde ele vai ter aí a Cargill por trás, trabalhando na sua propriedade, então agregando valor à terra, trabalhando com a empresa séria. E isso, eu entendo que para alguns casos, né, de alguns produtores, acaba sendo muito atrativo.
O programa já está rodando em Minas Gerais, já roda em Goiás também, mas de repente vocês resolveram expandir aqui no estado de Goiás. O que, que motivou a Cargill a expandir esse programa aqui para Goiás, e principalmente nas regiões de Anápolis, Goiânia e Rio Verde?
Então, para falar um pouquinho sobre o que motivou, né, é importante falar um pouquinho sobre o contexto de mercado. A biomassa ela é um produto oriundo de alguns tipos de materiais, como bagaço de cana, sabugo de milho, casca de algumas sementes, né, de algumas frutas, e predominantemente também do eucalipto, né, em forma ou de lenha ou de cavaco. E a gente vê que o consumo de biomassa, até por um apelo sustentável, ecológico, né, porque ele é considerado um combustível de emissão neutra, né, porque ao longo da sua formação florestal, ele sequestra o gás carbônico. Então a gente vê uma migração muito forte, né, de indústrias que consomem combustíveis fósseis para um combustível mais verde, né, que é a biomassa. E além disso, também tem a questão do custo, né, o combustível fóssil, quando comparado com a biomassa, ele acaba sendo um combustível mais caro e mais prejudicial ao meio ambiente. Como nós temos plantas no estado do Goiás, assim como em outros estados, e nós acompanhamos o equilíbrio entre oferta e demanda de biomassa e até mesmo florestal, né, nessas regiões, a gente entende que ao longo dos anos foi existindo aí uma redução no número de florestas plantadas, né, e de disponibilidade também de outras biomassas, como o bagaço, que começa a ter outras utilizações. Então, as próprias usinas que estão presentes no estado do Goiás usam o próprio bagaço para cogerar energia, vender energia no mercado, né? Então, está muito exposto aos rumores dos preços, né, de energia. Esse bagaço ele acaba tendo muita volatilidade em termos de disponibilidade, em termos de preço. E como as florestas estão em franca redução, né, a gente vem acompanhando aí as florestas, não vinculadas, né, a nenhum consumidor, né, de produtores independentes, ela vem diminuindo. Então, o que motivou a gente a expandir aí o nosso programa de parceria florestal foi justamente essa segurança de abastecimento para as fábricas, né, em regiões que a gente está enxergando como regiões críticas. Então, eu vejo que o maior motivador é garantir o abastecimento sustentável para as nossas plantas, né, e oferecer um programa interessante para o produtor, como uma forma de diversificação de risco, uma forma de valorização da terra dele, né, sendo bem manejada aí pela Cargill, fazendo as correções de produtividade de solo e tudo mais. Então a gente entende que nós temos também o valor a agregar para o próprio produtor. Aqui, para mim, também travou um pouquinho, mas acho que agora deu para complementar aqui a pergunta, né?
Perfeito, complementou perfeitamente. Você falou de floresta plantada. Tem muita gente que critica o eucalipto em função de ser uma monocultura, né? Então, porque tem uma galera que grita alto, né? Às vezes eles nem são tantos assim, mas o barulho que eles fazem é muito grande. E eles gritam contra o eucalipto, o fato de ser uma monocultura e tal, e depois é cortado, quer dizer, não é uma coisa permanente. Cara, como é que vocês, enquanto empresa, trabalham isso?
Olha, a gente realmente vê, né, muito esse movimento, né, falando sobre a monocultura do eucalipto, né, e a gente tem até alguns estados que são um pouco mais rigorosos com relação a isso, né, limitando a área que pode ser plantada. Mas eu diria que essa pressão ela acaba acontecendo até mais sobre as indústrias de celulose, né, que são intensas em consumo de madeira, então precisam de uma área plantada gigantesca quando comparado à necessidade diária que a Cargill precisa para fins térmicos, né, um consumo mais tímido, um consumo menor quando comparado com a indústria de papel e celulose. E no nosso caso, a gente atua em regiões onde você tem a presença de várias culturas próximas, né, das nossas florestas. A gente não planta tudo em uma área só, então isso é bem diversificado em termos de posicionamento de onde estão essas propriedades. A gente, inclusive, após o segundo ano, que é o eucalipto já está numa idade um pouquinho mais avançada, a gente permite que soltem gado dentro da propriedade, né? Então é uma alternativa adicional que a gente traz para o produtor. Isso para a gente é até interessante. Obviamente tem algumas regras para, na hora de combate à formiga, a gente pede para ser retirado o gado, justamente para poder fazer as atividades em segurança, assim como no momento da colheita também, para evitar algum tipo de acidente. Mas a gente vê que, no nosso caso, como são áreas de tamanhos menores a serem plantadas, e a gente também pode trabalhar em áreas degradadas, a gente pode recuperar as áreas, e também, obviamente, a gente precisa que a propriedade esteja aí adequada em termos de reserva, APP, então é uma maneira também de estimular com que as propriedades estejam com essas obrigações em dia. Então também é uma forma indireta da gente contribuir com a diversificação de fauna, flora, né, das regiões. Então acaba não sendo, na nossa visão, uma monocultura espalhada numa grande área, como às vezes acaba acontecendo, como eu disse, aí em áreas de papel e celulose. Então eu vejo que essas pressões estão mais conectadas nessas regiões que têm uma cultura florestal muito grande, que aí, pensando de uma maneira mais abrangente, realmente acaba trazendo essa visão de monocultura e de um prejuízo maior ali para a região em termos de fauna e flora. Acho que no nosso caso a gente não sofre muito com esses tipos de questionamentos, sabe?
Eu vou para mais um intervalo comercial, já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança, para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista.
Morada. Hoje estamos falando a respeito do programa Cagil Parceria Florestal, que está se expandindo a Goiás. Eu estou entrevistando o Bruno Raipec, líder da área de recursos florestais e biomassa da Cagil para a América do Sul. O eucalipto tem muita exigência de solo, Bruno, ou não?
Não, na verdade...
Em termos de termos nutricionais, manejo...
Na verdade, o eucalipto é um ciclo muito longo, né? Comparado com outras culturas. Então, ele é um ciclo de 6 a 7 anos, né? Pode ser até mais longo quando você pensa na cultura do eucalipto para finalidade de serrarias e tudo mais, mas que não é o nosso caso. Então, o nosso, a gente está falando de 6 a 7 anos. E a gente não tem grandes exigências. O que a gente olha, obviamente, é questão de declividade por conta do momento da colheita, o acesso que está essa fazenda. Então, é um acesso... que está próximo de uma rodovia, porque como a gente transporta isso para a planta, né, para alimentar a fábrica, a gente precisa ter uma logística aí bem planejada. A gente precisa de uma área que tenha pelo menos uns 50 hectares, 50 para cima, porque senão aí já começa a complicar um pouquinho a transferência de maquinário, que é um maquinário bem pesado, né, quando a gente fala do eucalipto, principalmente na hora da colheita, né, os maquinários são maquinários bem robustos, né. Mas assim, nós não temos grandes limitações. Obviamente nós vamos ver questão de formação rochosa, né? Porque como o eucalipto também é uma cultura que ela é um pouco mais profunda, então a gente pode ter algum problema quando você tem alguma formação rochosa que não está aparente, né? Então a gente faz algumas avaliações, mas a princípio não é uma cultura de grande exigência. E também, obviamente, a questão da pluviosidade, né? Mas no caso do Goiás a gente não tem esse problema, né? Graças a Deus é uma região aí bem abençoado, eu diria, no sentido de pluviosidade, de chuvas. A gente tem desafios maiores em regiões como ali o Oeste Baiano, né, a região ali do Tocantins, que a gente também está planejando expandir a nossa área de parceria florestal. Mas o Goiás, eu diria que é mais uma questão logística, mesmo de tamanho de área, porque é uma região muito produtiva, né? Muito, muito fértil aí, então para o eucalipto é super bem aceito.
Aliás, você até já começou a responder uma outra questão minha, porque vocês estão presentes em Minas e estão presentes em Goiás, então vocês têm a intenção de expandir para outros estados.
É, a gente tem Minas, tem Goiás, nós temos em Primavera do Leste, no MT, né? Já um programa implementado, temos em Rio Verde também, e agora a gente está expandindo mais aí, digamos, para o Nordeste, né? Onde a gente tem a planta, temos uma planta em Barreiras, né, que fica no Oeste Baiano, e nós temos uma planta em Porto Nacional, que foi recém-adquirida, e a gente também está prospectando áreas para plantar nessa região também, porque nós entendemos que sofre do mesmo déficit entre oferta e demanda de biomassa para a região. Então, pensando no planejamento de médio e longo prazo, a gente entende que é importante expandir a parceria para essas regiões também. E temos uma planta, né, uma planta que é recém-adquirida no Goiás, que é a de Anápolis. Então, vai ser o primeiro ano que a gente vai plantar para essa planta. A planta de Goiânia e a planta de Rio Verde nós já plantamos anos anteriores, mas para Anápolis, que é uma planta recém-adquirida, a gente está iniciando agora, nesse período de chuvas, agora entre 25 e 26, né? A gente vai iniciar o plantio para a nossa planta de Anápolis também.
Ô Bruno, eu sei que tem muitos produtores que têm um pé atrás com o eucalipto. Tem muita gente que, você fala eucalipto, ele arrepia, né? E eu queria que você explicasse por que o pessoal tem um pé atrás e o que vocês trazem de diferencial nesse programa de parceria de vocês que pode deixar o pessoal um pouco mais tranquilo.
É, isso que você trouxe é uma verdade, né? Dentro do universo florestal, né? Muito se fala, né? Do temor do eucalipto, né? Ele acaba sendo aí, muitas vezes, preterido pelos produtores e acho que existem algumas razões para isso. Acho que a primeira delas, existem vários mitos e verdades com relação ao eucalipto, então o produtor acredita que o eucalipto seca o solo, ou empobrece o solo, né, e isso já foi provado tecnicamente que não, tudo depende muito da forma como você faz o manejo, da forma como você faz a questão da adubação, então tem muitas situações diárias que nós já pegamos para plantar eucalipto e nós devolvemos depois a área para o produtor, por questões pessoais, o produtor queria novamente ir para alguma outra cultura, e quando nós devolvemos a área, inclusive o solo estava mais fértil do que no momento quando nós pegamos, né? Então, depende muito da forma de manejo que você faz, e como a Cargill ela quer potencializar ao máximo a sua produtividade para ter um custo menor, então a gente olha com muito carinho essa questão do nível de adubação. Nós temos aí uma equipe florestal própria que é muito especialista nessa questão de adubação, né? Temos um mestre de adubação aqui dentro da nossa área, E a gente olha com muito cuidado, né? Então a gente brinca que a gente faz uma adubação para as nossas florestas como se faz uma adubação para uma lavoura, né? Então a gente toma muito cuidado para isso. Então acho que esse é o primeiro ponto do porquê da resistência, né? A questão dos mitos e verdades. E acho que uma outra questão muito forte do porquê que o eucalipto vem sendo preterido aí por alguns produtores é justamente, a gente precisa contar um pouquinho da história do eucalipto dos últimos anos, não diria dos últimos quatro, que o preço deu uma boa reagida, mas antes desses quatro últimos anos, eu diria que pelo menos por uns 12 ou 10 anos, o eucalipto foi praticamente liquidado, né, no mercado. Então, muitas vezes vendido abaixo do preço de custo, produtor só querendo limpar a área dele para converter para outra cultura, porque ele entendia que estava perdendo dinheiro e o preço do eucalipto não reagia, mas para isso é muito importante trazer um pouco do contexto do mercado, né? Houve uma super oferta de madeira, né? Isso eu estou falando em nível nacional, não apenas do Goiás, mas em nível nacional teve uma super oferta de madeira e não diferente de outros mercados, ele é um mercado balizado muito por oferta e demanda. Então, quando você tem muita oferta e a demanda está mais baixa, né? Por conta aí de uma retração também da nossa atividade industrial, que acabou acontecendo por algumas crises econômicas que nós tivemos, postergações de projetos, redução de produtividade. Isso diminuiu o consumo do eucalipto e no momento que você tinha uma disponibilidade alta. Então, isso pressionou muito o preço para baixo e muitos produtores frustrados venderam, né, esse eucalipto a um valor que na ocasião não faria sentido, mas queriam converter a cultura. E isso acabou criando aí também uma resistência adicional ao eucalipto, né? E o nosso programa de parceria florestal, ele vem justamente para ir na contramão dessa resistência, né? Onde a gente tenta tirar um pouco desse risco mercadológico do produtor, né? Trazendo esse risco um pouco mais para a Cargill, né? Onde nós plantamos o eucalipto, fazemos a manutenção, como eu disse, e a gente define junto com o produtor. Nós temos a gente divide a produtividade, né? Então uma parte da produtividade é do produtor que já está com a venda vinculada à Cargill e uma outra parte pelos investimentos acaba sendo da Cargill, né? Então a gente fica com todo o volume da floresta e remunera o produtor a um preço já definido de madeira e a gente coloca uma correção aí relacionada à inflação. Então o produtor ele sai desse risco de mercado, né? Se tem muita oferta, se tem pouca oferta, se o preço está bom, se o preço está ruim. A gente já define um preço hoje com o produtor da madeira que ele julga interessante e que fecha a conta para nós também. E a partir disso a gente coloca uma correção aí para que ele não perca valor ao longo do tempo. E aí a gente sai completamente desses humores de mercado e não, acaba não sendo uma produção, um plantio independente desse produtor. Ele já está vinculado a um consumidor, que no caso é a Cargill.
Então, deixa eu só fazer a pergunta bem diretamente. Nesse sistema de parceria de vocês, o produtor vai ganhar dinheiro?
Nós entendemos que sim, vai ganhar dinheiro, porque nós, como eu disse, né, ele é sócio da Cargill na produtividade da floresta, né? Então a Cargill ela tem uma meta bem arrojada em termos de produtividade florestal e os nossos resultados, historicamente falando, são acima da média de mercado, né? Isso a gente tem dados que nós acompanhamos através de dados de mercado mesmo, de produtividade e os nossos dados internos. Então, ele é sócio da gente, vamos dizer assim, né, da produtividade florestal, e nós já travamos o preço da madeira para ele de acordo aí com a etapa de negociação. Esse preço travado da madeira, obviamente, vai depender de uma série de fatores, né? Então, aonde está localizada a fazenda dele, então está mais próximo da nossa fábrica ou está mais distante, né? Quanto mais próximo, melhor a gente consegue pagar pelo valor da madeira. Quanto mais distante, como eu tenho um custo de frete, aí eu já não consigo pagar o mesmo valor de uma propriedade que está mais próxima do ponto consumidor. Mas eu entendo, sim, que o produtor ele tem uma remuneração muito justa e honesta, né? Até porque a gente tem que trazer aí uma competição com outras culturas, né? Hoje a gente tem as competições, ainda que o momento agora da soja esteja num preço um pouco mais baixo, né? A gente tenta ser competitivo para poder trazer uma maior atratividade também pro eucalipto, né? Afinal, a gente precisa do eucalipto para secar o grão, né? Então não adianta só ter o grão e não ter o eucalipto para secar, né? Então a gente tem que, de certa forma, trazer uma competitividade para o eucalipto diferente do que foi no passado.
Você falou de colocar o gado a partir do segundo ano.
Uhum.
No primeiro ano, sem gado.
Exato, porque senão você tem problema de pisotear as mudas, né? O próprio gado pode também se alimentar das mudas, então você acaba atrapalhando o desenvolvimento da floresta. A partir do momento que ela já está com 2 anos, então ela já virou uma árvore, já não é mais uma muda, né? Então aí você não tem problema com relação a ter o gado transitando pelas árvores, porque aí a gente já não tem nenhum risco de perder a produtividade, né? Que no final do dia vai impactar o bolso do produtor também. Então, nesse caso, é uma vantagem adicional que a gente traz, porque se o produtor tem alguma atividade ali de pecuária, ele pode aproveitar a área dele, né, para soltar o gado a partir do segundo ano e sem nenhum prejuízo para a produtividade da floresta.
Você falou da distância, né? Quanto mais perto, mais a gente paga, quanto mais longe tem o frete e tal. Então, vamos pegar Rio Verde como exemplo?
Uhum.
Já que eu estou aqui em Rio Verde, então vamos pegar aqui a unidade de Rio Verde como exemplo. Até que distância daqui, da cidade de Rio Verde, é viável a pessoa buscar vocês para essa parceria?
Hoje em Rio Verde a gente está trabalhando num raio de até 80 quilômetros, né? Outras regionais, a gente acaba... Tudo depende também do tamanho da área que você precisa plantar, né? Quanto mais área você precisa plantar, às vezes mais distante você tem que ir, porque você não consegue encontrar essa área mais próxima da fábrica. Rio Verde é uma planta que ela não tem o maior consumo da Cargill, então é uma planta que consome aproximadamente umas 70, 80 mil toneladas de biomassa por ano, né? Então a gente consegue focar essas áreas dentro de um raio de 80 quilômetros. Já a planta de Goiânia e Anápolis, que tem um consumo um pouco maior, já na casa dos 100, 120 toneladas por ano, aí a gente já abrange para um raio de mais ou menos 100 quilômetros, né? Então, regiões aí que a gente fica na casa de umas 100, 110 toneladas por ano, a gente roda aí uns 100 quilômetros. É possível a gente rodar, sabendo que quanto mais próximo para a gente, melhor. Mas numa planta que a gente já consome menos, a gente tenta localizar essas florestas o mais próximo possível, né? Então o Rio Verde fica dentro desse raio de uns 80 quilômetros, mais ou menos.
Vamos para mais um intervalo e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A Cargill está expandindo o seu programa de parceria florestal aqui no estado de Goiás. E quem está nos contando detalhes é o Bruno Raipec, que é o líder da área de recursos florestais e biomassa da Cargill para a América do Sul. Tem muita gente nos ouvindo agora, muitos produtores rurais. E deve estar passando na cabeça de muita gente assim, será que para mim daria certo? Será que eu estou dentro do perfil? Qual que é o perfil? Você já falou aí da quantidade diária, né? Qual que é o perfil do produtor que poderia buscar vocês para entender um pouco mais dessa parceria?
Olha, a gente brinca, né, que nós não temos um perfil específico de produtor, né, que a gente busca, na verdade. Porque nesse universo, né, de produtores, a gente tem os mais variados possíveis. Então você tem aquele produtor nato, né, que é uma pessoa que já tem muita experiência, então já faz o próprio plantio, ele já toca isso há muitos anos, é uma questão, uma cultura familiar. Então a gente vê que esse produtor, ele muito provavelmente não é o produtor que se interessa pelo programa da Cargill, porque ele quer ter atividade ali. Mas a gente tem outros perfis de produtores, como por exemplo, alguns herdeiros que já não têm muito aquela aptidão do agro, mas não querem se desfazer do bem, porque entendem que podem ter uma valorização, né, por conta da expansão agrícola e a busca por terra, né, valorização dos grãos e o importante papel que o Brasil vai ter no mundo da alimentação global, né? A gente fala muito dentro da Cargill, né, que a nossa região ela vai desempenhar um papel muito importante, né, na alimentação global. Então, isso traz uma expectativa de valorização da terra. E então, esse produtor que hoje não tem o interesse de estar numa atividade agrícola, né, já teve alguma frustração de safra, quer sair um pouco do risco, quer focar em alguma outra coisa, ou um produtor que tem uma área muito grande, então quer tocar sozinho ali uma parte da propriedade, uma outra parte ele quer colocar na mão de uma empresa séria, né, onde ele sabe que vai ser bem manejado, vai ser feito tudo dentro da legislação e não vai ter nenhum prejuízo aí com relação à degradação da área dele. Eu acho que todos esses perfis acabam se encaixando, né? Então, independente se é um herdeiro, independente se é um produtor que está querendo diversificar o risco, a gente tem dos mais variados possíveis perfis de produtor trabalhando com a gente. Só para você ter uma ideia, ali na região de Uberlândia, que é onde nós temos a principal planta consumidora, nós temos aproximadamente 70 contratos de parceria florestal, né? Então, dentro desses 70 contratos, você pode imaginar o mais variado perfil possível de produtor que faz a parceria com a gente, né? Então, não tem um perfil que eu diria definido, né? A gente tem sim a característica da área, né? Então a área, como eu disse, tem que ter uma declividade propícia para a cultura do eucalipto, para depois a gente não ter problema de acidente na hora da colheita, tem que ter um tamanho mínimo aí de 50 hectares por uma questão de movimentação de maquinário. Quanto melhor o acesso, obviamente, para a gente, acaba sendo mais interessante para garantir o abastecimento contínuo da fábrica. Eu diria que é isso, assim, sabe? Não temos um perfil específico de produtor, não. A gente topa qualquer negócio aí fazendo uma coisa interessante para o produtor e uma coisa interessante para a Cargill também, sabe?
Eu notei que várias vezes você fala assim, ó, uma empresa séria e tal. Então, segurança jurídica e previsibilidade é uma certeza.
Exatamente, exatamente. A gente vê muitos produtores, né? Isso a gente recebe muito de produtores, né? Que fizeram um contrato de arrendamento, né, com algum produtor de soja, e aí teve uma quebra de safra, e aí o arrendatário não honrou com o contrato. Então, a gente percebe que muitos produtores preferem trabalhar com uma empresa sólida, como a Cargill, porque sabe que no final ali a gente faz pagamentos anuais, né, como uma forma também de antecipação aí ao produtor, então ele percebe que faça chuva ou faça sol, a Cargill vai honrar com seu compromisso, né? Então a Cargill tem historicamente um ótimo relacionamento com os produtores, inclusive na olivinação de grãos e tudo mais, e na parceria florestal não é diferente, né? Então a gente tem um grande respeito aos nossos compromissos, né? Independente, inclusive, do contrato, então a gente cumpre com a nossa palavra. Então, eu destaco muito isso mesmo, né? Que é uma empresa séria, porque algo que o próprio produtor ele reconhece. Muitas vezes prefere trabalhar com a Cargill justamente do que, às vezes, entrar numa aventura aí que pode sair caro, né? Então, pode ter aí a terra parada 1 ou 2 anos e remuneração zero. Então, a nossa, eu foco muito nisso, porque com a Cargill é uma garantia que ele vai ter essa receita e com certeza ele vai estar satisfeito aí com o nosso contrato.
Você falou faça chuva, faça sol, a gente sabe que a questão climática ela é terrível, né? Por algum motivo, sei lá, deu ruim e não deu a produtividade que vocês esperavam, aí, sei lá, alguma coisa deu errado.
Sim.
Aí o prejuízo também é compartilhado? Como é que funciona?
Nós temos algumas travas no contrato, né? Justamente para a gente tentar mitigar esses riscos, né? Historicamente falando, a gente nunca teve um prejuízo numa área, por exemplo, que nós perdemos 30%, 20% da área, né? Já tivemos sinistros de vento, déficit hídrico, doença, ou até mesmo fogo algumas vezes, mas sempre num percentual, assim, eu diria, na casa de 1, 2% de perda, né? Então, como a gente precisa dessa biomassa para abastecer a planta, porque senão eu não rodo a planta sem a biomassa, então a gente tem um time muito atuante, né? Tanto no aspecto aí da saúde da floresta, bem como na parte agora de incêndios, que a gente passa um período de seca que o ano passado foi bem severo, né? E tivemos vários casos de incêndios, Brasil afora. Graças a Deus esse ano está sendo um ano um pouco mais tranquilo em termos de incêndio.
Acho que agora também o perigo até já passou, né?
Pois é. A gente não gosta de ficar falando muito, não, para não trazer nenhum azar, mas assim, o perigo maior já passou, sim. A gente já está até tendo alguma incidência de chuvas agora, mas então, assim, a gente historicamente não tem grandes perdas, né? São coisas bem marginais, e a gente tenta trazer alguma trava de risco para o produtor, justamente para que ele possa dormir tranquilo e não ter nenhum tipo de preocupação, como eu disse, deixa que a preocupação ficar com a Cargill. Obviamente ele vai ser muito bem-vindo na fazenda ali para acompanhar, né, como que está sendo a produtividade, como que estão sendo as coisas, e é interessante porque o produtor ele veste essa camisa do sócio, e quando você tem às vezes algum caso aí de incêndio ou até alguma invasão, alguma coisa assim, o produtor às vezes é o primeiro a ligar para a Cargill para falar assim, ó, nós estamos tendo um incêndio, aqui um foco de incêndio, então a gente já tem uma brigada bem robusta para fazer combates e também para administrar algum tipo de situação que aconteça, né? Então, eu diria que a questão da produtividade, eu acho que o produtor ele tem mais a ganhar, dados os nossos históricos de produtividade, do que a perder, para ser honesto.
Vocês têm uma meta aí de chegar a 40 mil hectares, né, até 2029. Dessa meta aí, vocês já cumpriram quanto? Tá difícil de chegar ou tá assim, chocolate?
Bom, não, tá difícil de chegar. A gente, como eu disse, né, o eucalipto ele é um pouco demonizado ainda no mercado, né? O pessoal tem essa resistência, então às vezes, por exemplo, na região de Uberlândia, que a gente tem que plantar 1.900 hectares por ano, graças a Deus a gente já está agora no final do sexto ano de plantio, mas para chegar no final desse sexto ano foi uma peleja grande aqui, porque é muita área e você tem uma competição muito grande, né? No Goiás não é diferente, porque o Goiás ele é um estado muito agrícola, né? Então, você tem competição por outras culturas. Então, realmente, é um trabalho muito árduo de conseguir chegar nessa meta. Essa meta está associada, obviamente, às projeções de consumo de biomassa da Cargill. E hoje, a gente já está chegando na faixa aí de uns 25 a 26 mil hectares, né? Isso espalhado, como eu disse, Brasil afora e um pouquinho no Paraguai também. Então, temos chão ainda pela frente, mas agora já em outras regionais. No Goiás, né, como eu disse, Anápolis, aí, que é o primeiro ano de plantio, temos mais 6 anos à frente para plantar. A própria planta de Goiânia, a gente tem mais 3 anos à frente. Porto Nacional, no Tocantins, a gente está começando agora, então temos 6 anos à frente. Ali na região, como eu disse, de Barreiras, na Bahia, temos mais uns 5 anos à frente. Então, tem bastante chão para rodar ainda.
Vamos fazer o seguinte: a nossa audiência é grande, é bem grande mesmo, Bruno. Você tem um minuto para eu te ajudar a atingir a meta. Manda
Vamos lá.
ver, convida o pessoal aí.
Tá legal. Bem, produtor, eu diria que eu acho que faz todo sentido, pelo menos, vocês conhecerem um pouco melhor o programa de parceria florestal da Cargill, né? A gente está aberto aí a tirar dúvidas, a fazer reuniões, né? Nós temos o time florestal da Cargill espalhado em todas essas localidades, né? Então, vocês podem entrar em contato com a gente vai fazer conta junto com vocês, a gente vai fazer o possível para que tudo seja viabilizado, né? Temos essa questão de análise de documentação, então a gente também dá todo o auxílio para a gente avaliar toda essa documentação que é necessária, porque a Cargill é muito rigorosa com relação a esse ponto, né, para garantir que estamos cumprindo todos os requisitos legais. Mas fica o convite a vocês se aproximarem, conhecerem aí o nosso programa, né? A gente pode dar detalhes, explicar bem direitinho, marcamos um café aqui na Cargill. E com certeza vocês vão entender que é um programa seguro, rentável e que pode trazer a tranquilidade que você está procurando, né? Então acho que fica o convite aí para nos procurarem a qualquer momento que for necessário.
Como é que a turma te acha para tomar esse café?
Olha, nós temos o nosso site da Parceria Florestal, né? É www.parceriaflorestal.com.br, né? Então o pessoal pode nos procurar através desse site, né? Ou através dos nossos canais de comunicação também no site da Cargill, ou através das nossas plantas. Temos o time florestal também, mas o time florestal já recebe todas as buscas aí através desse site. Depois eu posso passar para vocês direitinho também, e aí a gente deixa já vinculado qual que é o site que eles podem entrar para se cadastrarem, e a gente faz uma primeira triagem e depois a gente com certeza já entra em contato.
Bacana. Abraço pra você.
Um abraço, é meu prazer aqui mais uma vez, agradecimento à participação. Muito obrigado e sucesso aí no programa.
Valeu, cara. Obrigadão. Sucesso também aí no seu programa, né? Gente, eu acho que o Bruno ficou muito feliz no que ele disse, né? Você precisa de buscar parceiros sólidos. Isso é sempre muito importante. Eu conversei com o Bruno Raipec, que é líder da área de recursos florestais e biomassa da Cargill para a América do Sul, fazendo um baita de um trabalho, gente, no Brasil e no Paraguai. E nós falamos a respeito do programa Cargill Parceria Florestal, que está se expandindo aqui no estado de Goiás. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abraço grandioso, caloroso para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.